Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela Barbosa e sou eu que falo com vocês aqui no podcast Uma Leitura Toda Sua. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um livro que deu, digamos assim, a inspiração para o nome desse podcast. O livro em questão é Um Teto Todo Seu, da escritora britânica Virginia Woolf. E para comemorar que estamos falando de uma das minhas escritoras favoritas, eu fiz até um chazinho bem britânico, chamado Lady Grey, que é um clássico inglês. E com ele a tiracolo, eu começo a falar com você sobre o livro de hoje. Para ser sincera, eu não sei exatamente quando que eu tive o primeiro contato com esse título da Virginia Woolf. Deve ter sido em alguma lista de livros feministas para se ler durante a vida ou alguma coisa assim. Eu só sei que essa edição que eu tenho da Tordesilhas, eu comprei há alguns anos em uma livraria Cultura. Então eu estava passeando lá, me deparei com o livro, eu fui e levei. A questão é que eu li esse livro muito rápido, eu devorei de fato, porque é uma leitura bastante instigante. Ela te suscita vários questionamentos, várias questões. E por conta dele, eu defini o que eu queria estudar no mestrado, né? Que era estudar literatura feita por mulheres, ou estudar mulher leitora, enfim, estudar sobre esse âmbito literário, sob a ótica das mulheres. E eu faço um esforço muito grande, não sei se vocês já perceberam, para não falar sobre literatura feminina, porque essa expressão, na verdade, ela é muito estereotipada. A gente, se parar para perceber, não existe uma literatura masculina. Porque a literatura masculina é a literatura universal, né? Dizem. Então, sempre quando aparece essa expressão literatura feminina, eu tento dar uma amenizada nisso, falando literatura escrita por mulheres, que aí você coloca na mão delas o poder daquela palavra, né? Apesar de que a gente sabe que existe, por exemplo, o próprio chick lit, né, que é uma literatura mais leve, que, enfim, não existe um dick lit, sei lá, não existe uma literatura mais leve para homens. Apesar de ela existir, ela só não é rotulada da mesma maneira que a literatura, entre aspas, feminina é rotulada. Mas, enfim, durante o livro inteiro, a Virginia Woolf, ela vai fazendo uma reflexão sobre o percurso das mulheres na literatura. Óbvio que ela está falando ali do recorte dela, né? Da mulher branca, da elite intelectual britânica, enfim. Mas é um livro muito interessante para partir uma discussão um pouco mais densa. Em um dado momento ela vai falar assim, né? Tenho a minha estante aqui, eu tenho mulheres do século XIX e tenho até mulheres do século XVIII. Mas e cadê as mulheres escritoras antes do século XVIII? Né? Será que elas não existiam? Será que elas não estavam por aí? Será que elas não escreviam? As mulheres não faziam nada disso? E aí ela começa a pensar em várias situações e várias questões que possam justificar o fato daquela invisibilidade, né? Daquelas mulheres ali. É interessante como que ela vai falar sobre o ofício barato do papel. Né? Você tem, por exemplo, você tem uma caneta barata, um papel barato, então é um custo baixo para você escrever, querendo ou não, né? Só que a questão da escrita, ela vai muito, muito, muito além da ferramenta ali, né? Do papel, do lápis, enfim. A gente tem até hoje um cânone muito inacessível para as mulheres, né? Um cânone literário muito inacessível para as mulheres, especialmente as mulheres não brancas, né? Especialmente as mulheres que não são heterossexuais, né? As mulheres que não são ocidentais. Então fica cada vez mais difícil, né? Quando você tem esses vários tipos de mulher, acessar esse cânone, justamente porque ele é muito dedicado a esses grandes homens escritores universais que, né, eles durante muito tempo a palavra deles era o resumo de uma história de nação mundial, assim, né? E aí, agora que a gente começa, né? Agora que eu tô querendo dizer, de umas décadas para cá, que a gente começa a perceber que não é bem assim, né? Você tem alguns recortes que merecem ser levados em consideração. E aí, no livro, né, Um Teto Todo Seu, a Virginia Woolf, ela vai tentando entender por que que é tão difícil de encontrar essas mulheres. Tanto essas mulheres do século anterior ao século XVIII, quanto na atualidade dela ali. Essa, para mim, é um dos cernes desse livro, é um dos assuntos principais desse livro, que é justamente a reflexão sobre a presença dessa mulher no âmbito literário. Então aí ela vai começando a pensar assim: bom, será que antes do século XVIII não existiam escritoras? E aí a gente começa a fazer alguns links com outras situações. Existe um filme que saiu recentemente, acho que no ano passado, chamado Colette, que a personagem principal é estrelada pela Keira Knightley, a mesma de Orgulho e Preconceito, inclusive. Essa mulher ama fazer filmes antigos, né? Impressionante. Mas a Colette era uma escritora do início do século XX que ela acabou casando com um escritor e todos os seus escritos eram apropriados por ele. Ele roubava os escritos dela, fingindo que eram seus, publicava e ganhava notoriedade a partir daquilo. Ele não escrevia nada, era ela que escrevia tudo. E é interessante que quando ela começa a se rebelar. Opa, spoiler! Spoiler, gente, desculpa. Quando ela começa a se rebelar contra isso, você tem um ataque dele que é justamente pegar todas as obras dela e queimar. Todas que ele consegue, né? Ele não consegue todas. Mas enfim, eu achei esse spoiler necessário para explicar uma coisa. Essas mulheres existiam sim, elas estavam aí. Só que, se a gente parar para pensar, você tem toda uma sociedade que deslegitima essa mulher. Então, que vai roubar as obras daquela mulher ou que vai justamente queimar, pegar e queimar. Não, você não pode publicar isso. Você é uma mulher, você tem que fazer isso, você tem que fazer assado, você não pode ser uma escritora, ou é um absurdo você sequer pensar em publicar essas coisas. Então, e isso é quando ela efetivamente consegue escrever, né? Se você parar para pensar um pouco antes, você tem toda uma estrutura que impossibilita essa mulher de escrever, né? Que praticamente pega na mão dela e fala: você não vai encostar nessa caneta e você não vai escrever, porque você tem que o quê? Trabalhar, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar da sua família e etc. Então, todos os afazeres que recaem sobre ela são empecilhos também para que essa mulher conseguisse efetivamente parar e escrever. Tanto que a gente pode parar para pensar nas escritoras que são resgatadas de tempos em tempos pelas editoras, porque foram justamente apagadas do âmbito literário durante tanto tempo. Uma das que a gente pode citar hoje em dia é a Maria Firmina dos Reis. Né, uma das primeiras romancistas brasileiras, né, negra, nordestina, abolicionista, que escreveu o romance Úrsula, que hoje ele está em várias editoras sendo lançado e sendo resgatado mesmo pelas leituras que fazemos desses livros. Então a Virginia Woolf vai mesmo refletindo sobre isso ao longo do livro. Uma das coisas interessantes também. Tem várias coisas interessantes, né? Essa é mais uma delas que a Virginia Woolf vai falar ao longo do ensaio, é justamente a valorização dessas mulheres que vieram antes da gente, né? As mulheres que desbravaram áreas que ainda não podiam ter sido apropriadas por elas mesmas, né? Então, as primeiras romancistas, as primeiras escritoras, as primeiras a serem publicadas, as primeiras a participarem de grupos literários, de editoras, né? Então, começar a pensar sobre essas pessoas, essas mulheres que trilharam esse caminho para que a gente possa chegar aonde a gente está hoje, né? É lógico que temos também muitas questões hoje. O caminho ainda é muito, muito, muito longo. Nós sabemos disso. Mas é preciso também ter consciência de que ainda era muito pior do que era hoje, que é hoje. Então, assim, é valorizar o trabalho delas. E tem uma parte aqui, é engraçado que eu tô lembrando agora, que tem uma parte que ela fala como a Jane Austen, ela devia levar a coroa de flores pro túmulo de uma escritora X, que ela menciona aqui. Justamente em questão de agradecimento, né? O fato da Jane Austen ter conseguido sucesso ali e tudo mais. Apesar de que ela também passou por várias dificuldades. Como até hoje, escritoras mulheres passam por muita dificuldade ainda, muito, muito estigma. Mas a gente precisa pensar que, por exemplo, na época que a Virginia Woolf estava escrevendo, ela tinha esse problema de as mulheres não podiam ir sozinhas para a biblioteca. Então, elas tinham que estar na companhia de um homem para entrar. E aí a gente para pensar hoje como que é um passe livre. Todos podem entrar na biblioteca, sabe? Uma coisa tão importante quanto essa, né? A gente tem bibliotecas públicas. Então, assim, é um acesso que hoje, graças a essas mulheres que vieram antes e lutaram pra gente, que a gente tem. A gente tem esse acesso graças a elas. E tantas outras conquistas, né? Que eu não preciso nem enumerar aqui, que vocês todas sabem. Uma outra coisa que você vai descobrindo, né, depois que você começa a pesquisar um pouco sobre as mulheres escritoras, leitoras, enfim, você começa a perceber como que as mulheres, elas criavam algumas táticas também para serem publicadas. Então, tem uma hora que a Virginia Woolf, ela vai falar sobre as irmãs Brontë, que usavam pseudônimos masculinos para publicarem seus livros. E é interessante que ela vai falar, eu não sei se é nesse livro ou no outro, tem um outro livro chamado também Profissões para Mulheres, da Virginia Woolf, que é muito interessante. Ele é bem fininho, bem tranquilo e vale super a pena ler. Que ela vai falar assim, que esses pseudônimos masculinos, eles eram tanto uma forma de elas conseguirem ser publicadas e levadas a sério pelas pessoas e pelos editores, mas também uma espécie de resguardo delas mesmas, né? Como mulheres, elas não podiam publicar tudo, elas não podiam falar tudo que elas quisessem. Mas com o pseudônimo masculino, elas começavam a colocar ideias no papel que dava maior liberdade criativa para elas. Então, é uma coisa interessante a você pensar também que recentemente a gente tem o caso da J.K. Rowling, né? Que ela suprimiu as duas primeiras, os dois primeiros nomes dela, justamente para as pessoas serem mais empáticas na hora de ler. Vamos fingir que pode ser um homem, e aí a gente vai ler muito melhor do que se fosse uma mulher escrevendo, né? Então, é uma questão também a ser pontuada nessa obra da Virginia Woolf, que até hoje reverbera bastante. Ela foi publicada, se não me engano, em 1929, eu acho. Mas como que ela se mantém extremamente atual? Ainda que haja algumas mudanças, né? Ainda bem. Mas ela ainda se mantém bastante atual em suas discussões. Já faz um bom tempo que eu li esse livro. Mas eu acabei retornando a ele algumas vezes nos últimos anos, justamente porque eu comecei nessa questão do mestrado e da dissertação, e ele me ajudou bastante em alguns pontos. E uma das coisas que eu coloco na minha dissertação, e que eu acho que é uma das partes mais importantes do ensaio inteiro, é justamente uma parte que ela ilustra, ela exemplifica o que ela está querendo dizer com tudo que ela escreveu. Quando ela começa a pensar em Shakespeare tendo uma irmã idêntica a ele, né? Criativa, inventiva, exploradora, inquieta. E ela começa a pensar assim: se ele tivesse realmente tido essa irmã inventiva e esperta e tudo mais, será que ela teria as mesmas oportunidades que ele, né? Será que ela poderia chegar para os pais e falar, olha, eu não vou me casar, ou sei lá, eu não vou trabalhar em casa, porque eu quero simplesmente ser escritora. Eu quero fazer peças de teatro. Ou eu vou para Londres apresentar as minhas peças que eu escrevi, né? Será que ela poderia negar essa pressão que a sociedade, né, deixa sobre as mulheres, impõe sobre as mulheres, na verdade, em relação aos afazeres domésticos, né? Nesse caso especificamente, né, a gente está falando de uma sociedade britânica, de uma sociedade branca, né? Então ali a gente vai pensar também no contexto da Virginia Woolf também, que é da elite britânica, também branca. Então, essas mulheres confinadas ao lar, né? Será que elas poderiam ter o mesmo destino que um Shakespeare? Isso quer dizer que elas não tinham a capacidade de escrever como Shakespeare? Ou será que elas não tinham as mesmas oportunidades que um homem dentro de uma sociedade patriarcal tem? Né? E aí a situação, como eu já disse antes, se complica quando a gente pensa em outras mulheres, não só nessas mulheres brancas, né? Então, todos esses recortes que a gente já falou, a gente já mencionou de raça, classe, sexualidade, até localização geográfica, né? Como que isso pode ser um agravante ainda maior para essas mulheres não conseguirem expressar a sua capacidade ao máximo enquanto escritoras? Eu vou ler um trecho aqui para vocês e vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Quando, porém, lemos sobre o afogamento de uma bruxa, sobre uma mulher possuída por demônios, sobre uma feiticeira que vendia ervas, ou mesmo sobre um homem muito notável e sua mãe, então acho que estamos diante de uma romancista perdida, uma poeta subjugada, uma Jane Austen muda e inglória, uma Emily Brontë que esmagou o cérebro em um pântano ou que vivia vagando pelas ruas, enlouquecida pela tortura que seu dom lhe impunha. Na verdade, arrisco-me a dizer que Anônimo, que escreveu tantos poemas sem cantá-los, com frequência era uma mulher. Isso pode ser verdadeiro ou falso, quem pode afirmar? Mas o que é verdadeiro aqui, ao que me parece, revendo a história da irmã de Shakespeare como eu a inventei, é que qualquer mulher que tenha nascido com um grande talento no século XVI certamente teria enlouquecido, atirada em si mesma ou terminado seus dias em um chalé nos arredores da vila, meio bruxa, meio feiticeira, temida e escarnecida. Não é preciso ter grandes habilidades em psicologia para afirmar que qualquer garota muito talentosa que tenha tentado usar seu dom para a poesia teria sido tão impedida e inibida por outras pessoas, tão torturada e feita em pedaços por seus próprios instintos contrários, que deve ter perdido a saúde e a sanidade, com certeza. Nenhuma garota poderia ter caminhado até Londres, ter ficado à porta do palco e ter imposto sua presença aos atores diretores sem violentar-se a si mesma e sofrer uma angústia que pode ter sido irracional. A castidade talvez seja um fetiche inventado por muitas sociedades por razões desconhecidas, mas não obstante, inevitável. A castidade tinha então, e tem ainda hoje, uma importância religiosa na vida da mulher, e está de tal forma encoberta por preocupações e instintos que libertá-la e trazer à luz demanda uma coragem das mais incomuns. Viver uma vida livre na Londres do século XVI significaria para uma mulher poeta e autora de peças de teatro um estresse e um dilema que poderiam matá-la. Ainda que sobrevivesse, qualquer coisa que tivesse escrito seria torcida e deturpada, pois teria vindo de uma imaginação mórbida e esgotada. E sem dúvida pensei, ao olhar para as prateleiras nas quais não há peças escritas por mulheres, o trabalho dela não estaria assinado. Esse refúgio ela certamente teria buscado. E agora eu queria chegar no título do livro, né? O título do livro Um Teto Todo Seu. Ela vai falar, a Virginia Woolf, no início do texto, como que as mulheres elas precisam de um dinheiro e de um teto todo seu, né? No caso, um espaço próprio para que elas possam escrever, possam aflorar suas ideias, enfim. Mas é curioso como a gente vai vendo ao longo do texto, ao longo do livro, como que essa situação ela é muito mais complexa do que ela aparenta, né? Não é ter um lugar para escrever, não é o preço do papel ser barato, da caneta ser barata, né? E justamente quando ela vai explicando sobre um teto todo seu, ela mesma fala que isso é simplificar demais a experiência da mulher dentro da ficção. A experiência da mulher na literatura, ela é muito mais turva e difícil do que a gente possa imaginar. E é uma situação que ela não leva uma conclusão ainda. Na verdade, esse texto, eu acho que uma das coisas mais interessantes desse livro é isso. Ele não te dá uma solução. O que, né, o que faremos agora? Mas ele suscita esse questionamento. Ele traz à luz esse questionamento para a gente daí, a partir daí, começar a pensar como que a gente pode resolver esse problema, né, nesse âmbito, nessa sociedade que a gente vive da melhor maneira possível. De fato, é um livro que ele não tem uma conclusão. É, na verdade, como eu disse, ele mais suscita questionamentos do que chega a uma conclusão. Mas ele traz muitas ideias interessantes, muitos questionamentos interessantes. É, eu lembro que em 2017, outubro de 2017, esse foi o livro que a gente leu para o Leia Mulheres daqui de Belo Horizonte. A gente fez um encontro e foi, assim, quase 2 horas de conversa. E foi muito interessante porque a gente tirou muita coisa dele. Muitas pessoas, ressaltaram algumas partes importantes, interessantes, que tiraram ensinamentos. Mas o mais interessante é que uma das primeiras moças que falou ao longo do encontro, ela já começou falando que ela não tinha nenhum conhecimento acadêmico e que não era muito de humanas, mas que esse livro, ele justamente ele devia ser o básico, assim, o beabá, que ele pega na mão e ensina o porquê existem grupos de leituras de mulheres, né? Tanto como Leia Mulheres e outros que surgiram a partir desse movimento. É, e é interessante ela falar sobre isso. Porque o que significa você dar visibilidade para mulheres escritoras, né? Então, toda essa reflexão que a Virginia Woolf faz no livro dela até nos mune bastante de sabedoria em relação a esse assunto. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente tentei ser o mais sucinta possível para não estender bastante. Tentei também trazer e mostrar por que que a Virginia Woolf é tão importante para essas nossas reflexões de hoje, né? E não enchê-la de adjetivos, mas mostrar por que que ela é importante não só para as nossas pesquisas feministas, enfim, mas também para a nossa leitura do dia a dia. E no mais é isso. Se vocês quiserem mandar mensagens, sugestões, dar feedbacks sobre o programa de hoje ou para os próximos programas, pode mandar uma mensagem ou no Twitter ou no Instagram, @umacertagabi, é só me procurar por lá. Ou se você prefere e-mail, eu tenho oi@gabibarbosa.com, tá bom? Muito obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio.